Hoje eu quero falar, segundo o nosso tema deste mês, sobre renovando as nossas forças. Eu quero falar sobre a força sobrenatural. Força que, né, que nós precisamos para ir além daquilo que é possível para nós. Ou pelo menos daquilo que nós achamos que é possível para nós. Esses dias eu estava a ver algumas coisas na internet, alguns de notícias, outras do YouTube. Um que era engraçado, que saiu num dos jornais, era sobre um homem, né, em Miami, no Flórida, que estava se passeando à beira de um rio, ou num tipo lagoa, lago, e um crocodilo, ele estava a passear com o seu cão, e um crocodilo saltou da água e apanhou o seu cão. Sabe o que aquele homem fez? Essa foi semana passada. Ele saltou dentro da água, saltou acima do crocodilo, e o crocodilo tinha 2 metros. Saltou, né? Abriu a boca, né? Né? E saltou o cão, né? Prendeu aquela boca, né? No crocodilo. Né? Uma coisa, quando, depois ele fez isso por um instinto, porque ele, né, não queria perder o seu cão, então fez isso sem pensar. E as pessoas depois dizem: papai, tu és louco de fazer isso, podia ser morto. Mas ele tinha aquela, vamos dizer, força, né, diferente ou além daquilo que é natural, para salvar o seu cão somente. Pois eu vi no YouTube uma filmagem de um helicóptero que tinha caído, e o piloto estava ali dentro, ainda vivo, mas preso, e o homem foi a correr para ajudar aquele piloto e levantou aquele helicóptero sozinho para tirar aquele piloto daquele perigo. Depois eu vi outra, foi essa semana, eu vi outra coisa na internet, de uma mãe que levantou um carro sozinho, porque o seu filho estava a trabalhar, né, a arranjar o seu carro, e estava acima de aquelas macacos, né? E aquilo tinha caído e o próprio carro caiu sobre, né, o seu filho. E ela foi e levantou o carro sozinho para tirar, né, o seu filho. São aquelas... Provavelmente vocês já tenham ouvido situações idênticas ou parecidas. Naqueles momentos em que parece que alguém faz algo sobrenatural, ou muito além da força que eles têm normalmente. Porque quantas de vocês mulheres conseguem levantar um carro sozinho? Agora, se teu filho estava ali debaixo dos rodas do carro, não ia tentar? Não ia tentar levantar? Ou o que é que? Ou desmaiava? Ou fugia? Não! Qualquer mãe, né, naquele momento, ia tentar fazer tudo para tirar o filho debaixo do carro. Né? Talvez não todos, né, iam saltar, né, né, da água para salvar o cão. Né? Pelo menos eu não. Né? Deixa o cão, né, ser o almoço daquele crocodilo. Mas naqueles momentos... Há aquela, não sei se é adrenalina, ou alguma coisa que se levanta dentro do ser humano, em que um homem ou uma mulher podem fazer algo muito além daquilo que é normal ou natural. Eu tenho visto na nossa vida que há alturas que as próprias circunstâncias parece que são contraditórios não é? Daquilo que nós temos em relação do testemunho de Deus. E às vezes nós questionamos, mas Deus, como é possível? Tu sendo tremendo, forte, poderoso. E essas coisas acontecem. Como é possível? Não é? Parece aquelas contribuições, aquelas coisas que vêm contra aquilo que é normal. Em Isaías 40, eu gosto muito dessa passagem. Quando em 29 diz, o Senhor dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. E os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Deus dá vigor. Deus dá aquela força naqueles momentos críticos da nossa própria vida. A outra palavra em Salmo 119, versículo 28, no final diz, fortalece-me, Senhor, segundo a tua palavra. É? Há força ao nosso dispor. Há coisas que, há algo até que já está em nós, que é residente, que pode ser ativada para levar-nos a fazer algo muito superior ou muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Às vezes eu fico admirada com a força que alguém tem para lidar com crises. Eu olho para a situação, por exemplo, eu olho para a situação de Manuela, aqueles 2 anos quase que ela tem passado por tanta coisa. Eu olho para a Massamina, como ela tem aguentado, passando noites, visitando a hospital, e diz, puxa, que força aquela mulher tem. Quê? É algo natural, não é? Sobrenatural. É algo que Deus dá vigor, não é? Deus dá aquela força para ir além, não é? Normalmente, ela com 82 anos, não ia ter tanta força, não é? Para, não é? Fazer aquelas caminhadas para o hospital e voltar todos, não é? Todos os dias, passando horas, às vezes em casa, toda noite vigiando sobre a sua vida, outras na família fazendo a mesma coisa, e ainda servindo, né, preparando jantares e almoço e limpando. E com 82 anos, né, se ela para pensar em si mesmo, ela ia cair sem força de rastro. Mas porque alguém não pensa em si, mas pensa na outra pessoa, parece que há aquela força renovada que nos levanta para fazer algo muito além daquilo que naturalmente podemos fazer. Eu creio que quando que Deus dá vigor a nós, quando nós não pensamos em nós, quando pensamos em outros. Todas essas instâncias, todas essas ocasiões, todas as circunstâncias que eu tenho nomeado, não era, não é? Para salvar a si mesmo, mas era para salvar mais alguém, para ajudar outra pessoa. Quando nós pensamos mais no outro, Deus renova as nossas forças. Nós ficamos desanimados, desencorajados, não é? Angustiados, preocupados, quando nós pensamos em nós mesmo. Nós ficamos falecidos, nós cansamos, nós ficamos, oh, eu preciso de férias, preciso sair daqui, preciso. Quando nós pensamos em nós mesmo, mas quando nós pensamos no outra pessoa, nós temos força que se renova. É? E as nossas forças são renovadas, vez após vez. Em breve, vamos ter mais 2 bebês. Aqui na igreja, eu sei que a vida da Ângela e da Sofia são muito tranquilas agora. Mas passando, né, um mês ou dois, a sua vida vai ser diferente. Né? E eles vão descobrir que realmente eles são cansados agora, mas eles vão ver que eles têm força para fazer ainda mais, muito mais, né, do que eles estão a fazer neste momento. Porque eles estão a cuidar a vida de alguém. um bebê que precisa de ajuda, né? Precisa de atenção, precisa de mimos, precisa de ser acolhido, né? Essa força é renovada quando nós olhamos para outros. Quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos, não olhar para nosso umbigo, nem, mas nós olhamos para fora. Na história de Gideão, em Juízes, capítulo 6, nós encontramos um homem que estava assim desanimado com a situação, com as circunstâncias. Naquela altura, os midianitas tinham conquistado Israel. Eles tinham perseguido mesmo os judeus nos momentos de ceifa. Eles entraram, saquearam, tiraram, roubaram toda a sua ceifa. Eles andavam assim em pobreza, tinham de esconder em celeiros assim, subterrâneos, os seus bens, tinha de andar assim fugidos. E um dia Gideão estava naquela poça assim, indo o trigo, tentando esconder o facto que eu tinha alguma coisa. Estava cansado com a vida, estava cansado com essa crise, estava cansado com as dificuldades, estava cansado de ser sempre derrotado e problemas de um lado para o outro. Quando apareceu um anjo, o anjo começou a falar com ele, até que a própria saudade, a saudação daquele anjo, foi uma, parece um sarcástico, porque disse: oh, homem valente, homem poderoso, homem tremendo, tu és um herói de Israel. Estou a dar mais palavras do que estão na Bíblia, claro. Mas ele começou a dar aqueles elogios e o Gideão disse: pá, não brinque comigo. Tu não sabes a situação, não é? Deus diz, não é, que essa será a nossa terra. Deus diz, mas eu não vejo nada, não é? Como é possível, não é, ser ungido ou falar desta forma quando nós estamos em crises, estamos em dificuldades, estamos a ser derrotados? E nós encontramos aqui em versículo 11. Não, versículo 14. Ele diz: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, olha para isso, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Então, nós temos, né, circunstâncias que são contrárias daquilo que é a promessa de Deus. Que é até, vamos dizer, a vontade de Deus. Nós podemos dizer que há uma certa contradição entre aquilo que estamos a experimentar na nossa própria vida e aquilo que é revelado como a vontade de Deus. Claro que nestes momentos é fácil de duvidar em Deus, é fácil de murmurar, é fácil de criticar, é fácil de dizer: onde está Deus? E Gideão estava nesta atitude. Mas como é possível Deus, que é bom, deixar o seu povo sofrer tanto? E aquele anjo, a resposta era: tu vais com a tua força. A minha força. A minha força. Quando Gideão pensava em si, né, ele já estava derrotado. Quando ele pensava em si, ele disse: mas eu não tenho força. Eu sou de um tribo mais pequeno, eu sou da família mais pobre, eu sou ninguém. Quando ele pensava em si, ele não tinha força nenhuma. Mas o anjo olhou para ele e disse: não, dentro de ti há força suficiente. É como aquela mãe: dentro de ti, né, tu tens força para levantar aquele carro. Eu não tenho, né? Tu tens dentro de ti força para levantar aquele carro, né? Teu filho está para baixo. Oh, tem que fazer alguma coisa. Essa mulher também não era crente, ok? Que levantou aquele carro.
Era somente alguma coisa que aconteceu. Saiu pelas notícias.
É porque, e como Gideão, né? Não, as tuas forças, tu vais levantar essa, tu vais liberar o povo. Porque eu disse. Então, quando Deus olha para ti, quando Ele olha para mim, Ele diz, tu podes. Tu podes. Por quê? Porque eu disse. Eu disse que tu podes. Tu podes. Ah, mas eu não posso. Não consigo. Tu podes. Essa é a resposta. Porque a força que Deus nos deu é suficiente por qualquer situação que nós estamos a passar. Porque a Bíblia diz que Ele não ia levar-nos para qualquer situação em que é demais para nós. Não há tentação demasiado, não há batalha demasiada, não há circunstância demasiada, porque nós temos o que nós precisamos. Quando nós tiramos os nossos olhos de nós mesmo, nós vamos descobrir que temos aquilo que precisamos. Alguns de vocês estão a enfrentar grandes dificuldades, grandes situações. Quando vocês olham ao teu redor, começa a comparar a ti mesmo com os outros, tu vais perder, tu vais falhar. Quando vocês começam a olhar para as suas forças, inteligências, capacidades financeiras, economias, tu vais ficar desanimado, vai ficar em baixo, mas eu não consigo. Mas quando tu olhas para Deus, quando tu olhas para cima e quando tu começas a preocupar mais nas outras pessoas do que a tua própria vida, tu vais ver que irá força suficiente para fazer aquilo que Deus chamou-te para fazer. Aquele anjo olhou para Gideão e disse, não, com as tuas forças. E a razão é porque eu disse. Porque eu te enviei. Eu não vou enviar-te a fazer aquilo que tu não consegues fazer. Aquilo que tu, não é? que eu tenho a enviar é aquilo que tu podes fazer. Porque tu tens força suficiente. A força que é dada por Deus é desenvolvida. Às vezes nós estamos à procura daquela mudança, transformação, resposta imediata. Claro que seria bom, não é? Fazer somente... Já está. Não é? Mas quantos de vocês sabem que normalmente aquilo não funciona assim? Nem a nossa fé cresce assim um dia para o outro. Se não for um dom de fé, que é dada para aquele momento. Mas a nossa fé normalmente desenvolve. É como um músculo. Não é? Uma criança, um bebê, tem todos os músculos que eu tenho. Tem todos. Eles não vão, não é, ter mais um músculo aqui quando ele chega à adolescência, ou mais outro músculo quando eles começam de, não é, a ser adulto. Não, o bebê tem todos os músculos que eu tenho, mas não estão desenvolvidos. Tem que alimentar, tem que exercer, tem que desenvolver, e com isso, né, nós temos, né, nós temos, né, o crescimento, a força é ganha progressivamente. Quando Israel estava perante o Rio de Jordão, e Moisés estava a preparar, né, o povo de Israel para entrar na terra prometida, ele disse uma coisa interessante. Disse que tu vais vencer, conquistar pouco a pouco o inimigo para possuir a terra. Se for tudo uma vez, tu não vais ter nem força, nem povo suficiente para ocupar ou para manter a terra que tem conquistado. Então, a terra tem que ser conquistada pouco a pouco. É como nós, quando nós estamos na nossa vida espiritual, o nosso crescimento é pouco a pouco, é poucas conquistas. Às vezes, né, nós olhamos para frente e nós temos alvos assim tremendos, muito altos, mas para chegar àquele alvo assim bastante grande e distante,
tem que fazer aqueles passos pequenos. Pequenos passos para chegar lá. Depois de algum tempo, olhando para trás, podem ver, pá, eu conquistei bastante. Eu já fiz bastante. Porque foi aqueles pequenos passos, aquele movimento progressivo para frente. Essa é a fé. Não é? E quando olhamos para frente, sempre não é, a nossa inclinação, o nosso movimento é para frente e não para trás. Essa é aquela força que ganha um certo momento, um certo movimento. É como um músculo que nós ganhamos. Houve uma altura que parece de qualquer jeito eu estava torcendo a coluna, eu fiquei com dores durante dias, não é? Parece que estava assim sempre com uma certa fraqueza na coluna. Eu comecei de andar mais, comecei de levantar pesos, não assim de musculização, mas de malas, isso, né? E tudo. E anteontem, meus netos estiveram conosco e disse:
"Ô, grandpa, tens mesmo duro aqui." Né? Diz: "Pois é." Olha para isso.
Mas eu tenho levantado aqueles malas e tudo, né, andando. Não tenho tido problemas com a coluna. Por quê? Porque eu tenho forçado, eu tenho, né, criado uma certa estrutura. Claro que parece uma briga, mas é tudo músculo. É músculo aqui, né? Não. Mas ganha uma certa força que consegue fazer ainda mais. Né? Levanta com facilidade. Né? As crianças, eu não sei como Silvia está. Eu sei que Seth não faz isso, mas eu duvido que Silvia instrua os seus filhos para tratar mal. Né? Eu acho que é, né? Pai, eles são, né, salta acima de mim, pule. E diz que tu fazes isso com tua mãe? Não. Tu fazes isso com teu pai? Não. Mas por que fazes comigo? Né? Salta assim, né? Mas eles, né? Depois ele levanta um lado, levanta o outro lado. Pula. Diz: "Oh, grandpa, tu és muito forte." Mas a força é ganho por exercício. Não é ganho em frente da televisão. Não é ganho assim, né? Eu sou deitando assim na praia. Não é ganho assim no relaxo. É ganho por exercer. Né? Essa é a força natural. Mas quando nós queremos também conquistar alvos espirituais, nós temos que crescer espiritualmente. Nós temos que exigir a nossa própria fé. Temos que usar os nossos músculos espirituais para conquistar áreas que Deus chamou-nos para fazer. Ele está a olhar para nós e diz: "Tu consegues fazer isso?" "Ah, eu não consigo." "Tu consegues." É? Mas tem que desenvolver. Tem que, né, crescer espiritualmente. Durante esses próximos dias, quando eu estive em Jerusalém, domingo passado, era Rosh Hashanah, que é ano novo para os judeus. E nós estivemos na convenção internacional da Casa de Oração. Durante 25 anos, aquele ministério tem mantido oração 24 horas por dia, 7 dias da semana, sem interrupção. Sempre com um grupo de pessoas no Monte das Oliveiras, orando para Israel e para a evangelização do mundo. Tem juntado milhares de pessoas de muitas nações, 130 nações ou mais, que têm congregado naquelas convocações, e graças a Deus a nossa igreja é representada por Vítor e Natércia Souza. Eles estão lá neste momento, nesta convocação. Entre os 10 dias, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, são os é chamada dias de A ou dias de espanto. Não sei se é a tradução. Tá? Aqueles dias, 10 dias entre Rosh Hashanah, é um ano novo, e Yom Kippur, que é um dia de arrependimento. E durante aqueles dias, na comunidade judaica, é um tempo de
refletir sobre a sua própria vida, buscar arrependimento, aproximar mais a Deus, pôr as coisas em dia, né? Para começar bem no ano. É um dia muito importante. E durante aqueles dias, aqueles 10 dias, durante os últimos 25 anos, houve aquela convocação das nações. Graças a Deus, nos últimos 7 anos seguidos, Natércia e Vítor têm estado e tem sido algo tremendo. E durante aquela primeira noite, porque o tema desta vez, deste ano, foi tirado de Salmos 1, que fala sobre dando graças. Né? Para entrar na sua presença com ações de graças, com louvores, e aquela ideia, e no princípio desta convocação, entrou 12 pessoas com harpas. E todo louvor era só de harpas, não era de baterias, nem de teclados, nada elétrico, era só harpas. E a música era só versículos bíblicos, cantados, salmos. Foi algo muito precioso. 12 harpistas assim, sentando assim, tocando, e a congregação de 130 nações diferentes, milhares de pessoas, a cantando louvores, línguas diferentes, né? Era algo maravilhoso, né? Tremendo. E ele começou a falar sobre algo que, durante aquelas semanas, ou aqueles dias antes, eu estava a meditar sobre isso. E ele trouxe uma certa clareza, uma certa, vamos dizer, mais outra degrau daquilo que eu estava a pensar. Porque eu estava a pensar sobre aquela geração de Moisés no deserto. Lembra-se quando Moisés teve tantos problemas com o povo de Israel. O povo de Israel era mesmo teimoso, mesmo pecaminoso, completamente, quase pagã, né, nas suas atitudes. Era um povo de Deus, tinha, né, uma chamada de Deus sobre as suas vidas, era um povo escolhido, mas não conhecia o seu Deus. Houve murmuração, houve rebelião, houve imoralidade, houve tanta porcaria a ser feito. E chegou um ponto, quando Deus chegou, né, mesmo à fronteira de Israel, enviou aquelas, né, espiões, aqueles 12 espiões, 10 voltaram com um relatório negativo, contaminou todo Israel contra Moisés e contra Deus, e eles todos queriam voltar para trás, não queriam mais, né, com esse Deus. E Deus diz: ok, já basta, né, já chega, eu vou levantar outro povo, porque eu não aguento mais esse povo, né. Diz: 10 vezes tu tens me provado, 10 vezes eu não, né? Deus estava assim no fim, e Moisés entrou em intercessão. Para mim é um poder que nós temos quando nós oramos. Nós, é incrível o potência da pessoa que ora, a força que a pessoa tem quando apresenta, né, a si mesmo perante Deus. E enfim, Deus diz: está bem, ok, eu vou perdoar as suas iniquidades, mas esse povo, essa geração vai falecer no deserto, e só dos que são de 20 anos para baixo vão entrar na terra prometida. Imagina, vamos imaginar que não somos o povo de Israel. Claro que não há rebeldes aqui, claro que não há ninguém que murmura aqui, mas vamos imaginar que não somos desta gente, ok? Que temos até problemas com a nossa, nosso comportamento, nossas atitudes. E Deus está a dizer agora: quem tem mais de 20 anos vai ficar aqui no deserto. Quantos de vocês têm mais de 20 anos? Levanta a mão. Talvez. Quem tem menos de 20 anos, levanta a mão. Ah, André. Ok. Nós temos poucas pessoas menos de 20 anos. Todos estão ali. Agora imagina, tu recebes essa sentença. Vocês vão morrer aqui. Sabe o que aconteceu naquele dia? Um grande grupo disse: opa, desculpa, perdoa-nos, nós vamos entrar mesmo, não preocupa, nós mudamos. Não é? Porque naquele momento, alguns ficaram mesmo tristes com o facto que Deus disse que ia morrer aqui. Diz: está bem, não, mudamos, vamos entrar. E Moisés diz: não, se tu entras, tu és sozinho, Deus não vai estar contigo, tu não vais ter a força de Deus, tu vais ficar assim, derrotado pelo inimigo. E eles foram. Pensaram que, não, agora vamos obedecer a Deus, agora vamos fazer. Fizeram, não com a força de Deus, e ficaram derrotados, morreram. Agora, imagine o resto. Ok, pronto. Temos que aceitar o facto que nós não vamos entrar na promessa. Vamos ficar fora. Começa, cai, não é? Em vocês. Se vocês têm a certeza que realmente nós vamos morrer aqui, e só os nossos filhos vão entrar. Só os nossos filhos. Nós não. Vamos ficar aqui. Aqueles anos, houve várias reações. Alguns entraram em revoltas contra Moisés, contra Arão. Outras tentaram misturar com os midianitas e caíram em pragas e tudo isso. Mas, enfim, dentro de 40 anos, aquela geração, todos, menos dois, morreram no deserto. Claro que estamos a falar de centenas de milhares de pessoas, ou milhões de pessoas. Então, havia sempre um grupo que não reagiu com os revoltos de Corá, nem do engano de Balão, nem das outras coisas que deram cabo. Eles morreram de mesmo, mas eles fizeram outra coisa, porque nós podemos ver que mais no final do livro de Números e no livro de Deuteronômio, nós temos uma série das instruções dada ao povo mais novo que ia entrar na terra prometida. Então aquela geração que estava assim consciente que não ia entrar, mas que os seus filhos iam entrar, dedicaram a si mesmo para preparar os seus filhos, para instruir os seus filhos. Deram tudo para outra geração. Tom Hess, que é o líder dessa casa de oração, os Montes Oliveiras, que é também líder dessa convocação, falou numa coisa que para mim foi interessante. Ele disse, citando passagem em Mateus 24, sobre os finais do tempo, em 34, diz que essa geração não serão antes de cumprir. E antes disso, falou de vários sinais dos últimos tempos, principalmente em relação a Jerusalém. E segundo muitas pessoas que eu tenho ouvido que moram em Jerusalém ou moram em Israel, ou que têm a ver com todos os acontecimentos nos últimos anos, em relação dos judeus voltando para Israel e tudo, tem instruído, tem ensinado que os últimos
A última geração é aquela geração que nasceram depois de 67, que é aquela guerra de 6 dias em que Jerusalém foi novamente reunido ou unido. Então eles estão a contar essa última geração a partir de 67. Então, quantos de vocês nasceram depois de 67? Ok. Quantos de vocês são mais velhos do que 45 anos? Tem mais de 45 anos? Ok. Nós somos da geração que vamos morrer antes da vinda do Senhor. Há exceções, claro. Caleb e Josué, não é? Era porque tinha outro espírito. Mas vamos puxar isso. E não estou a dizer que é, ok? Vamos somente pensar assim. Não é? Zé? Não é? Zé Manel? Se vocês têm a certeza, eu não vou ver a vinda do Senhor. Eu vou morrer antes. Qual será, não é, a tua atitude? Vai ser como alguns que dizem: ah, pá, agora eu faço a minha vida. Se eu não tenho essa esperança, não é, pá, faz a vida qualquer. Alguns fizeram isso. Mas sabe que houve aquele grupo, aquela geração que, em vez de pensar em si, começaram a pensar na outra geração, a geração que ia entrar. E dedicaram a sua vida na preparação de uma nova geração. Irmãos, eu tenho essa no meu coração, que a nossa vida tem que ser virada para levantar uma nova geração. E não para salvar a nossa. Okay? Alguns de vocês vão ser heróis para essa geração que está a ser levantada. O que é que faz uma pessoa herão? Não é? Herói. Herói? Herão? Herói. Desculpa lá. O que é que faz? Heróis são pessoas normais. Que coloca a si mesmo num lugar de perigo para ajudar alguém. E naquele momento eles fazem alguma coisa fora de normal. Não é? Uma coisa extraordinária. Porquê? Porque estava a pensar mais na outra pessoa. Tem que fazer. Não é? Há um filme que vai sair em breve sobre a vida de Sousa Mendes. Ele era um diplomata em Bourges, durante a Segunda Guerra Mundial português. Ele conseguiu de salvar 30 mil pessoas do Holocausto. Houve uma altura em que Salazar mandou um recado dizendo: para com isso, não emite mais vistos. E aquela polícia, o militar que entregou aquela mensagem, Sousa Mendes, disse: se não fazer isso, sabe que essa vai custar? E ele olhou e disse: se eu não fazer, vai custar ainda muito mais. Ele colocou a si mesmo no perigo. Ele, não é, acabou em miséria. Ele acabou pobre, ele foi desonrado, foi tirado de todos os seus cargos, foi tirado de todos os seus bens, morreu em miséria. Porquê? Porque ele, não é, colocou a sua posição, as suas riquezas, tudo, não é, para salvar pessoas. Agora, hoje em dia, é considerado um grande herói português. É honrado em Israel, e esse filme vai sair. Eu quero que toda a igreja bem esse filme, porque nós vamos ter um certo orgulho de ser português, vendo que há heróis aqui em Portugal que têm colocado a si mesmo, né, de lado para salvar alguém.
Se nós temos mais de 40 anos, eu vou dizer, nós temos uma grande responsabilidade. Se nós vivemos para nós mesmos, eu vou dizer, nós vamos morrer mesmo. Mas se nós colocamos a nós mesmos de lado e começamos a servir o Senhor com todo o nosso coração e ser um exemplo para os outros e pensar mais nas outras pessoas, porque eu vou dizer, o inimigo está atrás dessa nova geração. Essa geração de menos de 40 anos está a ser atacada diariamente pelo inimigo. Há assínios assim, contratado pelo inimigo, demónios atrás dos jovens, para desviar os jovens, para inserir os jovens em coisas mundanas, para tentar cativar as suas vidas e sufocar a sua própria fé. Essa geração está em grande perigo. E a geração mais idosa tem que estar na brecha, tem que estar vigiando, tem que estar em intercessão para a salvação dessa geração. Jovens, Ana, Sergei, vocês sabem que é um contrato feito no inferno para conquistar a tua alma? Vocês sabem isso? Sabem que a vossa geração é a geração-chave? E o inimigo entende isso e está a levantar uma grande guerra contra vocês? Vocês não percebem, às vezes, a guerra espiritual que está ao vosso redor? Porque há pessoas que murmuram, há pessoas que fazem tantas, né, coisas para tentar desviar-te de um caminho que dá para a vida. E às vezes nós, que somos mais de 40 anos, ficamos assim com braços cruzados, dizendo, ah, essa geração, o que passa com isso? Quando nós temos que ser os heróis que metem-nos no caminho, que metem-nos naquela brecha, que diz perante o Senhor, eu não deixo. E como Moisés ficou assim na brecha, né, e como o povo de Israel diz, não, não faz isso. Nós estamos numa altura crítica. Claro que há muita coisa que está a acontecer, há avivamento em todo lado. Foi impressionante ver tantas um avivamento mesmo em Israel, messiânicos, mas é mais por causa dos russos e da língua russa e ucranianos que têm vindo, que já eram salvos, que voltaram para casa. Judeus messiânicos que vieram de vários povos. Está a criar um movimento incrível dentro de Israel. Os chineses estão a ver pelos multidões, os outros assim, que está a criar os filipinos, opa, e os indonésios, mesmo em Irão, desde aquilo que aconteceu em Irão, há mais pessoas salvas em Irão, né, do que em toda a história de Irão. O movimento, Deus está a mover. Mas há algo muito crítico que está a acontecer com essa nova geração, que o inimigo está muito preocupado em ver uma geração com zelo. A nossa geração, nós abrimos muitos caminhos. Eu sei que nós éramos pioneiros em muitas áreas e fizemos bastante assim no princípio, porque a nossa geração também teve aqueles momentos, mas eu vou dizer, agora mesmo é a nossa responsabilidade de dar tudo para que a outra geração se levante com mais zelo, com mais vigor, com mais força, para fazer prodígios e maravilhas, para conquistar essa terra, porque eu não quero que Portugal seja aquele terceiro mundo, espiritualmente falando, esquecido para trás, porque nós estamos tão envolvidos em festas e coisas que não falam nada de Deus, que não é nada de Deus. E ficamos mais contentes com os jantares e os passeios e isso, do que evangelizar e compartilhar a palavra ao nosso vizinho, ao nosso colega. Não, Deus está a levantar uma geração de pessoas que são corajosas como David, que olhou para aquela gigante e não olhou para o tamanho e ficou assustado. Ele olhou para o tamanho e disse, pai, eu não consigo falhar. Ele é tão grande. Os outros estavam assim, ah, mas ele é tão grande, o que é que vamos fazer? Ele disse, mas ele é tão grande, eu não consigo falhar. Eu vou atingir ele. Deus está a levantar jovens que tem nessa garra. Eu não sei quantos anos que eu vou ter ainda, que nós vamos ter. Mas eu quero dedicar a minha vida a outra geração. Porque o meu tempo de fazer grandes conquistas acabou. Agora é o tempo para jovens. Amém? É o tempo para que os jovens se levantem. Peguem naquela tocha. Eu quero fazer tudo com a experiência que eu tenho, com a sabedoria que eu tenho, com a palavra que eu tenho, para fortificar os seus braços. Para enviar essa nova geração para os confins da terra. Abrindo isso. Como que eu disse? Se nós pensamos em nós mesmos, não vamos ter força. Vamos cansar. Ai, eu tenho 62 anos. Estou cansado. Ai, eu vou ficar em casa. Voltando de férias. Ai, preciso de mais férias. Ah, férias foi terrível. Foi muito. Agora eu preciso descansar. Eu ouvi isso tantas vezes. Voltando de férias, preciso descansar agora. Epa! Né? Eu sei que Deus vai renovar as minhas forças para preparar uma geração. Eu vou correr com eles, né? Para que eles possam passar a linha, né? Aquela meta, né? Passar aquela tocha. Né? Eu sei que alguns de vocês vão ser valentes. Alguns de vocês, eu não estou a dar uma profecia negativa, estou somente a dizer a verdade, alguns de vocês vão falhar. Porque vocês vão tirar os seus olhos da vossa chamada. E o inimigo já está atrás, já está, né, preparando cerilhos e armadilhas e tudo, né, para apanhar a vocês. E vocês pensam, ah, eu sou forte. Não, quem pensa que é forte é fraco. Mas quem olha para Deus, as suas forças se renovam. E o fraco, diga, forte sou. Porque as suas forças são renovadas. Eu tenho tido, às vezes em oração, irmãos, assusto no meu coração, porque eu sei que alguns dos jovens que estão aqui presentes, aqui um ano, não vou estar aqui. E aquilo quebra o meu coração, porque eu sei que o inimigo está a preparar sorrilhos e abrir-los, e porque eles têm um pé dentro, outro pé fora. Eles não sabem perigos, pensam que indo à igreja é suficiente. Mas eu sei. É como eles fizeram isso com Balão. Não conseguiram, né, daquelas profecias de Balão, não era, né, era sempre ao favor do povo de Israel, mas aquilo entrou pela porta de cavalo, aquela mistura de gente, aquelas amizades com o mundo, aquelas amores assim de lado, começou a virar as suas cabeças, e houve uma praga que entrou, que matou milhares de pessoas. Jovens, se vocês não têm olhos postos em Deus, vocês vão ser enganado pelo esse caminho de Balão. Vocês vão ter desejos que vocês sabem neste momento são irados, mas aqui para frente, porque vocês não têm tido aquela coragem de dizer para, não é? E volta para aquele caminho reto, aquilo vai começar a fazer mais sentido, e vai crer. Essa é alerta, é uma profecia, é uma palavra do Senhor hoje. Para dizer, a igreja é um tempo para nos levantar, para pegar aquela tocha, às vezes cortar laços que são de infidelidade, cortar aqueles laços que nos prendem com o mundo, e ser povo diferente, um povo separado para Deus. E essa foi, se nós podemos ler naqueles últimos capítulos de Números, quando ele estava assim, com aquela nova geração, agora em posição. Era só instruções como manter Deus em primeiro lugar.
como ser pessoas que conseguem herdar as promessas, como entrar. Mesmo Moisés, que não podia entrar, mas ele deu tudo até o último sopro, dando instruções, escrevendo, né, regras, tudo aí que era necessário para que esse povo podia possuir as promessas de Deus.
É o vosso tempo, jovens.
É o vosso tempo. Por isso vocês têm que ter força sobrenatural. Vocês têm que ouvir aquela palavra de anjo ao Gideão. Com as tuas forças, tu vais fazer. Porque eu digo, porque a chamada de Deus está sobre vocês. Alguns de vocês conhecem muito bem que a chamada de Deus está sobre vocês. Desde pequeno, desde criança. Vocês têm essa certeza. Mas não brinque com isso. Não ande nos dois sentidos. Não vacila, não põe um pé dentro, outro pé fora. Porque como em Israel, também jovens faleceram no deserto. Podia ser com essa geração, que é a última geração antes da vinda do Senhor. Deus tem algo para nós, para levar até o fim. Receber a coroa. Receber a nossa galardão. Deixar. Não é? Nós estivemos nos Montes Oliveiros. Nós fizemos isso de propósito. Para estar perante aquela porta dourada. Olhando dia, quando nós acordamos e quando nós deitamos, olhando para aquelas portas, sabendo que um dia Jesus vai passar por essas portas. Provavelmente eu não vou ver, mas alguns de vocês vão ver. Alguns de vocês vão ver isso. Meu desejo é que todos que estão aqui presentes e outros que vocês estão a criar e que vocês estão a alcançar, porque alguns de vocês vão ser frutíferos, vão ganhar muitos. E essa nova geração que está a ser ganha, vocês vão ter o privilégio de ver essas pessoas abraçando Jesus na sua vinda. Eu vou estar na outra posição. Eu vou encontrar com vocês nas nuvens. Mas alguns de vocês vão tocar os seus pés. Vou estar assim presente. Eu sempre pensava que eu ia estar. Era da minha geração. Agora eu não vejo isso. Eu vejo a vossa geração, jovens. Não seja diluído, não seja desviado. Faz favor, coloque os teus olhos em Jesus. Se alguém aproxime, porque naquele momento havia pessoas assim, dentro de Israel, que levou, né, a rebelião a uma grande multidão. Levou a imoralidade a uma grande multidão. Levou a murmuração a uma grande multidão. Havia sempre pessoas que o inimigo usa para nos desviar. Mas, irmãos, não seja desviado. Porque Deus tem algo para nós que tem mais valor do que os prazeres deste momento, do que os argumentos deste momento. Há coisas mais importantes. E eu sei que Deus está a levantar essa geração. Aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. É um desafio para nós que temos uma certa idade, talvez acima de 40, 45 anos, para não pensarem mais em nós mesmos. Não pensem mais. Vamos pensar nos jovens. Hein?
Vamos pensar nos outros. Esse é o futuro. Esse é o futuro. Não é importante o que as pessoas pensam ou falam de nós. Já acabou. Essa não tem importância. Nova geração tem que ser levantada. Jovens, vocês são desta. Nós somos os vossos intercessores. Nós queremos ser os vossos mentores. Nós queremos ajudar a vocês a chegar. Não estamos a tentar a controlar a vocês. Não pense nisso. Nós só queremos que vocês cheguem até o fim. Nós queremos que vocês tenham a tocha e que vocês não caiam pelo caminho. Claro que nós, como igreja, nós temos visto muita gente cair. Vamos fazer o mesmo? Que perdício. Vamos nos levantar. Alguns de vocês precisam se dedicar à intercessão. Vocês devem saber o valor de acordar cedo, deitar tarde. Não porque é um bom filme, mas é porque há um peso de intercessão sobre ti. E que aquelas orações vão fazer muito efeito. Estive a falar com a Manuela ontem. Não sei o futuro. Não sei. Mãe, não sei. Mas uma coisa que eu sei. Que aquelas horas e horas e horas de intercessão da Manuela são eternas. E vai ter o seu efeito. Continuamente. Continuamente. Quando nós oramos, quando nós falamos a palavra, quando semeamos, é como nós, quando estivemos ao lado daquela coreana, não é? Eu sei que a nossa conversa era em consequência das orações da sua sogra. Era mesmo, nós sentimos isso. Até que eu disse, sabe, eu estou a falar contigo por causa dela. Ela orou para ti. Agora estou aqui. Não é por acaso que eu estou ao lado de ti hoje, falando de Jesus. Deus vai levantar guerreiros. Sabe que é um sonho que eu tenho? É ter 24/7 de intercessão aqui em Portugal. Uma casa de oração contínua, dia e noite. Que não para. Há mais que 300 dessas no mundo que nós conhecemos. Aqui em Portugal, não. Mas precisamos de gente, né, que são dedicada a orar. Que ora para essa nova geração, porque a geração está a ser atacada. Vamos ficar da brecha. Vamos ficar com a palavra. É, pronto. Fazer guerra ao seu favor. Vamos baixar as nossas cabeças. Pai, para jovens eu intercedo. Oh Senhor, perdoa essa geração que tem sido tão facilmente enganada pelo inimigo, tão facilmente virada, Pai. Oh Senhor, estenda a tua graça neste momento. Estenda a tua graça, Senhor, para trazer para casa aqueles filhos pródigos, Senhor. Trazer para casa, Senhor, os que têm caído, Senhor, os que têm abandonado a sua fé e o seu primeiro amor, Senhor. Oh Pai, levanta homens e mulheres valentes aqui. Aqueles valentes como Gideão, aqueles valentes como David. Aqueles valentes, Senhor, que não pensaram no preço. Que deram tudo. Pai, levanta uma geração idosa, Senhor, que consegue ser heróis, exemplos, mentores para essa nova geração. Oh, Senhor, tira toda indiferença, tira toda liturgia, tira toda aquela cansaço das suas vidas, Senhor. Tu dizes que tu ias renovar as nossas forças. E cremos, Senhor, até o fim. Ser como Caleb, ser como Josué. Nós queremos um espírito diferente que está no mundo. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua igreja, Jesus. Obrigado pela hora em que nós estamos a viver. Pelo aquilo que estás a fazer em todo o mundo, Pai, é tão gigante, é tão grande, Pai, é tremendo. Faz aqui em Portugal, Pai. Não passe de lado de Portugal. Traz aqui, Senhor, mover do teu espírito. Oh, hallelujah.